Gostaria de convidá-los agora a abrirem suas Bíblias, lá em Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu coloquei também aí no verso da nossa liturgia, um esboço do sermão, junto com todo o texto, aí nas separações pelos versículos e pelas partes dos versículos que nós vamos passar. Fica fácil, mas um pouco mais fácil talvez acompanhar aí na liturgia, apesar de que a letra ficou bem pequenininha, né? Mas talvez se você tiver uma lupa aí, pode acompanhar por lá. Mas acho que talvez seja melhor então abrir mesmo a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33, um texto que nós já lemos durante a liturgia. No início do ano passado, quando nós ainda estávamos em Efésios capítulo 1, no versículo 22, eu disse algo que eu queria ler para vocês. Eu disse nesse sermão antigo algo que eu gostaria de ler para vocês. Eu disse o seguinte: se eu não enrolar demais e um dia chegarmos ao capítulo 5, na famosa passagem sobre o casamento, acho que teremos melhores condições de entender essas palavras de Paulo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Imagino que só eu e você, se conseguíssemos ter os nossos olhos, os olhos dos nossos corações iluminados. Imagine se tivéssemos os olhos dos nossos corações iluminados para compreender este mistério e como isso se aplica para as nossas vidas. Imagine como seria. Impossível imaginar um propósito mais glorioso. Isso foi o que disse um ano atrás. Enrolei um pouco, mas finalmente chegamos neste texto do capítulo 5. Eu creio que depois de estudar toda a carta aos Efésios até este ponto, nós teremos sim melhores condições para entendermos este grande mistério, Cristo e a Igreja. E como expliquei nas últimas semanas, nós fizemos uma pausa, pequena pausa nos estudos em Efésios, pois eu queria ter algum tempo para mergulhar mais profundamente no tema do casamento apresentado nestes próximos versículos. Eu ainda estou lendo algumas coisas que separei, mas já deu para ler uma quantidade significativa. E ao dizer isso, como estava explicando para o Elbert ali antes, eu não quero que vocês criem grandes expectativas, né, com estes próximos sermões. Porque uma coisa é ler, estudar. Outra coisa é conseguir transformar essas informações e meditações em um bom sermão. É um desafio. Não sei se terei tanto sucesso, mas pela graça de Deus, creio que seremos, sim, edificados. De toda forma, foi muito bom ler livros, artigos, sermões sobre casamento, ajudaram bastante. Entretanto, eu percebi que o que mais me ajudou na compreensão desses versos sobre o casamento foi a própria carta de Efésios e os estudos que temos feito já há um bom tempo. Para mim, pelo menos, esse texto fez muito mais sentido agora que consigo compreender melhor o seu contexto. Já tem muitos anos que eu sei que o significado do casamento está no mistério do amor entre Cristo e a Igreja. Porém, ao me aprofundar no que Paulo escreveu em Efésios, os meus olhos se abriram para contemplar essa realidade com muito mais clareza. É como se agora o mistério, esse mistério de Cristo e a Igreja, tivesse ganhado para mim muito mais cor, brilho, nitidez diante dos meus olhos. Percebi que nunca alguém falou algo mais glorioso sobre o casamento. Nem todos os romances, poemas, músicas, filmes e celebrações de casamento poderiam revelar algo mais profundo. E assim a minha oração e expectativa com essa série de sermões pelo poder do Espírito é de conseguir também abrir os olhos de vocês para contemplarem e provarem com mais clareza e glória deste mistério maravilhoso que é o próprio Evangelho. Jesus é o perfeito noivo que hoje, ajoelhado, nos mostra o anel do Evangelho e propõe: case comigo. Espero, irmãos, que pelo poder do Espírito possamos dizer sim, que Deus nos abençoe. Nós já lemos aí esse texto durante a liturgia, Mas eu gostaria de ler mais uma vez o versículo 32, quando Paulo diz, olha aí na sua Bíblia, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Pastor John Piper, no seu livro Casamento Temporário, conta que quando chegou a um determinado ponto do livro, perguntou à sua esposa se tinha algo que ela gostaria que ele dissesse. E ela respondeu, nunca é demais dizer que o casamento é um modelo de Cristo e a Igreja. Isso é verdade. E eu quero mostrar para vocês hoje que, na realidade, tudo o que acontece, tudo o que existe, nos céus, na terra, de todos os tempos, é sobre o casamento de Cristo e a Igreja. Você gosta de livros ou filmes de romance? O pastor Ray Ortlund afirma que a Bíblia, do início ao fim, se desenrola como uma narrativa complexa, mas coerente, de Deus reunindo uma noiva para o seu filho. E sendo ainda mais ousado, ele continua dizendo o seguinte, não é como se o casamento fosse apenas um tema entre outros na Bíblia. Em vez disso, o casamento é o conceito que envolve toda a Bíblia, dentro do qual os outros temas encontram os seus lugares. Eu confesso que até acho difícil assim, definir um único tema central para toda a Bíblia, como vários teólogos tentam fazer, a não ser que esse tema seja o próprio Senhor Jesus. Mas uma coisa que nós aprendemos nessa carta aos Efésios é que tudo o que é de Cristo é da sua Igreja também, através da união que possuem. Portanto, não teria dificuldades em afirmar que tudo, na Bíblia e no mundo, é sim sobre o casamento de Cristo e a Igreja. E de uma forma prática, eu tenho orado para que essa série de sermões cause um impacto específico em nossa Igreja. Por um lado, eu creio que essas mensagens vão realçar, obviamente, o valor do casamento, já que tudo na Bíblia e no mundo, como disse, é sobre o casamento. Mas, por outro lado, eu espero que diante do mistério do casamento de Cristo e a Igreja, nós passemos a valorizar menos os nossos próprios casamentos. Como assim? Veja, é evidente que nós somos uma Igreja que estima os casamentos, família, filhos. Até acho que alguns ou muitos de vocês consideraram vir para a nossa Igreja justamente com este objetivo, de melhorar o próprio casamento, de cuidar melhor dos seus filhos. Aqui, né, vários de vocês podem achar bons exemplos de maridos, de pais, de esposas, com esse objetivo. No entanto, essa autoestima que damos para o casamento e para a família pode facilmente se tornar um ídolo enganoso. Veja, nem mesmo o melhor casamento ou a família mais feliz é capaz de preencher o vazio deixado por Deus em nossa alma por causa dos nossos pecados. O que eu quero dizer é que ninguém deveria vir para a Igreja porque quer tentar melhorar o seu casamento, ou porque quer que os seus filhos tenham uma boa influência. Ainda que isso possa acontecer, a motivação para fazermos parte da Igreja não pode ser outra, senão, eu quero contemplar a glória e a beleza de Cristo, o nosso noivo. Em última instância, ninguém precisa de um casamento. Nenhum de nós aqui precisa de uma família feliz. A única coisa que realmente importa para qualquer um de nós, casados, solteiros, viúvos, divorciados, até mesmo para as crianças, a única coisa que importa é estar unido neste mistério do amor entre Cristo e a Igreja. E o que eu gostaria de fazer hoje, após essa longa introdução, é apresentar para vocês uma visão geral desse texto de Efésios, passando aí rapidamente por todos os versículos e destacando aquele que eu acredito ser o ponto mais importante, o mistério da união entre Cristo e a Igreja. Então fique aí com a sua Bíblia aberta para acompanhar. É possível que você fique com dúvidas aí em algum ponto ao longo da exposição do texto, ou até mesmo com o desejo que eu explorasse melhor algum versículo, alguma parte, mas fique tranquilo, né? Pelo menos para os que são aqui da igreja. Eu ainda não sei quantos sermões vou pregar nessa série, mas serão pelo menos uns 5. E assim, pela graça de Deus, vamos conseguir explorar bem cada parte deste texto. Eu olho agora novamente para o texto na sua Bíblia, mas volte um pouco aí até o versículo 18, para nos lembrarmos que Paulo ainda está falando sobre o enchimento do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Apesar de eu separar o texto de Efésios em vários sermões, nós não podemos separar as ideias aqui. E não custa ressaltar que, se as coisas estão indo mal em seu casamento, provavelmente você não está se enchendo do Espírito Santo. E Paulo destacou 4 meios pelos quais nós nos enchemos do Espírito, sendo que o último é este que lemos aí no versículo 21. Olha aí na sua Bíblia: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em uma perspectiva geral, este versículo serve tanto para concluir o raciocínio anterior, como para introduzir os próximos versos. É como se Paulo tivesse pegado o versículo 21 aí sobre sujeição e o expandido com exortações para as diversas relações de sujeições que são apresentadas no versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. E você pode reparar que Paulo, depois olha aí na sua Bíblia, né, sempre começa nessas relações falando daquela parte que naturalmente vai se sujeitar. Ele começa falando das mulheres, depois dos filhos e depois dos servos. Entretanto, Paulo se dirige também àqueles que possuem autoridade, aos maridos, aos pais e aos senhores, pois cabe a estes também um papel de sujeição, ainda que, claro, mantendo a sua autoridade. Ou seja, existe sim uma sujeição mútua nas relações sociais que Paulo apresenta aqui. Contudo, fique bem claro, essa sujeição mútua não anula os diferentes papéis e os níveis diferentes de autoridade. Os maridos, os pais e os senhores continuam sendo autoridade e liderança. Porém, Paulo está ressaltando que eles devem seguir o exemplo do nosso Senhor, o nosso Mestre Cristo, que se sujeitou também aos seus discípulos, lavando os seus pés. Não é à toa que Paulo encerra o versículo 21 dizendo que devemos nos sujeitar uns aos outros, como? No temor de Cristo. E depois aí, como um dever de casa, você pode conferir no texto como que a base de cada uma dessas relações de sujeição que Paulo apresenta, ele mostra, é o temor de Cristo. Ele sempre vai falar sobre isso. E a primeira das relações que Paulo apresenta é das esposas e maridos. Ordinariamente, nós pensaríamos que Paulo iria começar falando do marido. Entretanto, como ele estava falando de sujeição, ele começa com aquela pessoa que naturalmente deve se sujeitar nessa relação. E assim ele começa com as mulheres, dizendo no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E esse verso aí é tão ligado ao anterior, ao versículo 21, que no texto original, este verbo sejam submissas nem aparece no versículo 22. Ele, na realidade, é subentendido do verbo sujeitando do versículo anterior. Nesse caso, acho que nem a corrigida fiel foi tão fiel assim, né? Porque repete aí os verbos. Mas no texto, né, que Paulo escreveu, poderíamos ler da seguinte forma: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Eu sei, irmãos, que hoje esse ensino sobre submissão da mulher é escandaloso, ofensivo até. Mas lá no contexto de Paulo, a sujeição da esposa ao marido era a coisa mais natural, esperada. O que eu acho que não era esperado é o que Paulo diz na sequência: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E em que sentido devemos entender esse como ao Senhor? As mulheres devem ser submissas como se estivessem submetendo a Cristo, pois se submeter ao marido é se submeter a Cristo? Eu acredito que sim. Mas acredito que, de certa forma, este como ao Senhor também deve ser entendido por semelhança. Ainda que não seja uma relação perfeita, já que os maridos não são perfeitos como Jesus, né, as mulheres aí sabem disso, As esposas devem sim se submeter ao seu próprio marido de forma semelhante à que se submetem ao Senhor Jesus. Com isso, Paulo começa a apresentar o ensino mais precioso destes versos, que é a relação de amor entre Cristo e a igreja. E por que as mulheres devem se submeter assim? É o que Paulo diz no versículo 23. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher. Alguns discutem, tentam encontrar outras possibilidades e significados, mas na Bíblia, essa figura do cabeça claramente representa uma autoridade, um líder. Isso significa que o marido é sim um líder da sua casa e a esposa deve se submeter. Porém, fique claro desde já que essa relação entre cabeça e corpo não é apenas uma relação de autoridade e submissão. É também, como Paulo vai ressaltar aí, apresenta outros aspectos muito importantes, e Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas veja, de onde que Paulo tirou essa ideia? Que o marido é o cabeça da mulher. Paulo não se baseia no seu contexto cultural, ele não se baseia na sua opinião pessoal, ele não era um machista. De onde então que ele tirou essa ideia? Olha a sequência do versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. É muito importante ressaltar o que Paulo não está fazendo aqui. Porque veja, Paulo poderia ter voltado à criação. Ele poderia ter voltado até Adão e Eva para provar que o homem é o cabeça da mulher e assim dizer para as mulheres o seguinte: é para vocês se submeterem, porque Deus criou as coisas dessa maneira. É assim desde o princípio. Inclusive, em outros textos, como lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo faz exatamente isso, dizendo que a mulher deve ser submissa, porque no princípio, o homem não foi feito da mulher. Ele veio primeiro, foi a mulher que foi feita do homem. Mas o que eu estou querendo mostrar é que Paulo não faz isso aqui em Efésios. Ele não volta à criação. Por quê? Porque a base última da submissão da mulher ao seu marido, prestem atenção nisso, a base última não está em algo estabelecido na criação, mas em algo estabelecido antes da criação, na eternidade, quando Deus planejou o casamento de Cristo Jesus, o seu Filho, com a igreja. Já pensaram nisso, mulheres? Ao se submeterem aos seus maridos, vocês estão fazendo parte de um romance que começou antes da fundação do mundo, antes mesmo de existir antes, pois nem tempo havia. E mais, vocês estão representando um papel maravilhoso na história da redenção, na qual Cristo é o Salvador. É isso que Paulo ressalta aí no final do versículo 23. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Algo que Paulo já falou, repetiu, enfatizou nessa carta, é que todos nós que estamos em Cristo fazemos parte de um só corpo. E todos nós fomos salvos por Jesus. Espero assim que você não tenha se esquecido de tantos sermões aqui nos quais nós meditamos nas maravilhas da salvação. A nossa condição perante Deus era de terrível inimizade. Não tem nada pior na nossa vida e no nosso casamento do que os nossos pecados odiosos. Nenhum de nós aqui, você não merece um bom casamento, nem um casamento qualquer. O que nós merecemos é o castigo no inferno. Mas Jesus, o nosso noivo, assumiu o nosso castigo, nos salvou e se uniu conosco para sermos com ele o seu próprio corpo. E assim desfrutarmos com ele de todas as alegrias eternas. Perceba assim, então, que não estamos aqui simplesmente para falar de coisas que podem melhorar o seu casamento, do papel da mulher, do papel do marido. Estamos aqui para tratar do Evangelho. Esposas, em uma perspectiva terrena, pode até parecer difícil, às vezes, se sujeitar ao seu marido. Como se tudo isso aqui fosse uma conversa assim, autoritária, abusiva, machista. Mas em uma perspectiva celestial, eterna, Se você, esposa, realmente acredita que Jesus lhe salvou e que agora você faz parte do seu corpo, como lemos aqui, sendo Jesus o seu cabeça, então é óbvio que você vai se submeter ao seu marido. Não tem como dizer que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, se você não quer se submeter ao seu marido. Não tem como, essas coisas estão relacionadas. E caso alguém não tenha entendido, Paulo continua o texto aí no versículo 24, basicamente repetindo o que acabou de dizer nos versículos 22 e 23. Olha aí, versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Percebe como Paulo está apenas mudando aí a ordem das palavras para dizer a mesma coisa? Acredito que é para deixar bem claro e enfatizar. Inclusive, ele usa um termo, na verdade, diferente nessa ênfase aí. Você percebeu? Se antes ele disse para as mulheres serem submissas, agora ele diz que devem ser em tudo submissas. Então, esposas, vocês já pararam para meditar nessas duas palavrinhas aí? Em tudo. Ou seja, não existem áreas da sua vida que você se submete, enquanto existem outras áreas que você vira para o seu marido e diz assim: olha, deixa comigo que aqui é comigo. Não. Sejam em tudo submissas. É claro que podem existir situações de conflito entre a autoridade de Jesus e a autoridade do seu marido. Como, por exemplo, se o seu marido quiser que você cometa algum pecado. Em casos assim, é evidente que a sua sujeição a Cristo tem prioridade. Mas mesmo em situações assim, em que você vai descumprir a vontade do seu marido, o seu espírito para com ele não pode ser de conflito, mas também um espírito de submissão e de respeito. Nós ainda vamos falar bastante sobre esse assunto. Mas em resumo, meus irmãos, em especial minhas irmãs, esse é o papel que Paulo ressalta para as esposas. E o que ele tem a dizer para os maridos? Considerando o que já foi falado, poderíamos esperar que para os maridos, Paulo iria ressaltar que eles devem exercer a sua autoridade desempenhando uma boa liderança na sua casa. Que eles devem, ao exemplo do Senhor Jesus, ser o cabeça no seu lar. E ainda que isso seja verdade, perceba que Paulo não instrui os maridos a liderarem suas esposas como Jesus. Muito menos fala que os maridos devem ficar cobrando, exigindo a submissão das suas mulheres. Qual é a sua instrução? Olha o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E se parece difícil se submeter em tudo, o papel dos maridos com certeza não é menos difícil. E é claro que por um lado, este amor destacado por Paulo, é esperado de todos os crentes, segundo o que o próprio Paulo disse aí no capítulo 5, no início do capítulo 5, versículo 2, quando Paulo disse assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, falando para todos os crentes. Então, o padrão de amor é altíssimo para todas as nossas relações. Ainda assim, existe uma relação especial entre maridos e mulheres. Veja, Paulo também disse que devemos todos nos submeter uns aos outros, ao mesmo tempo em que ressaltou o papel especial das esposas. Da mesma forma, ainda que os maridos devam amar a todas as pessoas, como Cristo amou a igreja, Paulo ressaltou que este amor deve ser especial para com a sua esposa, com quem você se torna, no corpo e no espírito, uma só carne. Um só espírito. E se Paulo orou nessa carta para que pudéssemos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, agora o apóstolo está dizendo que essas referências devem servir como nosso padrão de amor pelas nossas esposas. Muito pesado este papel, não é mesmo? É o peso, ou é um peso maior do que todo o universo. Imagino que vocês que são maridos, assim como eu, tenham bastante dificuldade em amar as suas esposas de acordo com este padrão. Mas veja, só é assim, tão difícil, porque ainda nós não sentimos e cremos de verdade no peso deste amor de Deus, Criador, que abriu mão da sua glória e da sua alegria, que se fez carne, se humilhou e se entregou por nós, por sua igreja, como oferta e sacrifício. Se nós crêssemos de verdade no Evangelho, seria fácil, natural, amar as nossas esposas assim como Cristo nos amou. E com qual objetivo Cristo se entregou por sua noiva? Paulo explica na sequência, olha o versículo 26. Para que, o objetivo aí, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós ainda vamos falar bastante sobre este riquíssimo versículo em outros sermões, mas de uma forma geral, eu quero destacar que fica subentendido que Jesus não escolheu amar uma mulher bela, virtuosa. Geralmente, quando nós vamos nos casar, tentamos escolher bem uma pessoa, com virtude, com beleza. Mas o fato é que Jesus escolheu para si uma noiva suja, vil. E a prova disso é que ele precisou santificá-la, purificá-la e lavá-la. Portanto, maridos, não vão achar que vocês devem amar as suas esposas apenas quando elas forem belas, ou gentis, ou respeitosas e amáveis. Você é chamado a amá-las mesmo quando elas forem odiosas, assim como Jesus nos amou. Mas Jesus não se entregou simplesmente por um amor altruísta, sem considerar qualquer benefício próprio. Jesus não é um homem tolo, porque onde havia sujeira, feiura e maldade, Jesus contemplou para si a esposa mais bela, mais gloriosa, que ele mesmo poderia preparar para si mesmo. É isso que nós lemos aí no versículo 27, olha, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Qual homem não gostaria de ter uma esposa santa, respeitosa e linda, sem nenhuma mácula, sem ruga qualquer, sem qualquer defeito? É certo que nós não temos o poder de salvação e de santificação como o de Jesus. Ainda assim, nós que somos maridos, encontramos um princípio de ação neste verso. Você quer ter uma esposa santa, gloriosa e bela? Faça o quê? Se entregue, se sacrifique por ela como Jesus. Procure o seu próprio bem, a sua própria alegria no casamento, buscando o bem e a alegria da sua esposa. Foi assim que Jesus amou a sua noiva e nela encontrou grande satisfação. Eu me lembro daquele sorriso bobo, aberto e bem alegre, quando eu vi a Clara, a minha noiva vestida de branco, entrando no corredor da igreja, para se tornar a minha esposa. Mas o meu sorriso, o seu sorriso, é apenas uma sombra, é uma metáfora do sorriso e da alegria de Cristo ao receber a sua noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Agora, voltando os olhos para o versículo 27, repare que eu não li ainda a parte final, quando Paulo conclui esse versículo dizendo: porém santa e sem defeito. E avalie uma coisa comigo. Qual é a necessidade deste acréscimo, dessas duas expressões aí? Paulo já tinha falado da santidade da noiva de Cristo antes no versículo 27. E ele acabou de deixar bem claro que ela não tinha nenhuma mácula, ruga ou coisa semelhante. Então qual é a necessidade de acrescentar aí este santa e sem defeito? Ele já falou sobre isso. Talvez seja apenas uma ênfase. Mas eu acho que essa dupla de características desse jeito pode ter um significado mais profundo, com o qual Paulo quer voltar a nossa atenção para o que ele disse lá no começo da carta, no capítulo 1, versículo 4. Até um texto que nós lemos logo no começo da liturgia. Paulo bendiz a Deus dizendo assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Infelizmente, a nossa tradução não manteve essa relação perfeita. Mas no texto grego, né, no texto original que Paulo escreveu, no capítulo 1, Paulo usa exatamente os mesmos dois termos que está utilizando agora no capítulo 5 para falar da noiva de Cristo, santa e sem defeito. E o que eu acho que é possível deduzir, então, dessa relação? Que antes da fundação do mundo, o Pai escolheu uma esposa santa e sem defeito para o seu filho Jesus. E essa esposa somos nós. Então, maridos, não deixem de considerar essas coisas. O seu amor pela sua esposa é uma sombra dessa história de amor escrita antes da fundação do mundo. Então, na sequência do texto, assim como Paulo fez em relação às esposas, ele repete e enfatiza o papel dos maridos, dizendo, versículos 28 e 29, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também o Cristo o faz com a igreja. Apesar de estar repetindo essa instrução de amar, Paulo introduz um novo argumento, ou pelo menos esclarece um novo argumento nesses versos, porque na realidade, o que ele diz aqui já estava implícito no que foi dito antes, sobre Jesus ser o salvador do corpo. Mas Paulo agora amplia este ponto para mostrar que amar a esposa é amar o seu próprio corpo, é amar a si mesmo, assim como Cristo amou a igreja. E note na sequência como Paulo torna bem pessoal este amor, porque ao invés de continuar falando da igreja, ele usa a primeira pessoa do plural, e ele diz aí no versículo 31, porque somos membros do seu corpo. Vale também notar que, nesses versos que nós lemos, Paulo usa os termos carne e corpo de uma forma intercambiável, para se referir ambos os termos à unidade entre o marido e a esposa, ou entre Cristo e a igreja. E veja, apesar de Paulo usar às vezes esse termo carne de uma forma, em um conceito negativo, para se referir aos nossos desejos pecaminosos, claramente não é o caso agora. Carne aqui é um sinônimo de corpo. Mas por que será que, além do corpo, Paulo usa o termo carne aqui? São conjecturas, né? Difícil saber exatamente. Mas parece que, com isso, Paulo estava como que já preparando o terreno para citar um texto muito conhecido. Um texto lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Como ele faz aí na sequência, em Efésios 5, 31. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Lá em Gênesis 2, texto que lemos durante a liturgia, Moisés faz esse comentário que lemos aqui, se referindo a quê? Se referindo ao casamento de Adão e de Eva, lá no paraíso, quando os dois se tornaram uma só carne. E veja que Paulo começou o versículo 31 com essa expressão, eis porque. No entanto, note mais uma vez que a referência que Paulo faz não é a criação. Ele não está falando aqui do casamento de Adão e Eva. Por que, segundo Paulo, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Em outras palavras, por que o casamento existe? Segundo esse texto de Efésios, não é por causa da criação, mas por causa da união do corpo de carne e da carne entre Cristo e a igreja. Este é o fundamento do casamento. E isso é maravilhoso, irmãos. Veja, não foi Paulo que escolheu o casamento como uma ilustração ali para falar do que ele queria explicar sobre o amor de Cristo e a igreja. Não é isso que aconteceu. O casamento, muito tempo antes de Paulo, foi criado com este propósito. Falar sobre Jesus e a sua igreja. O casamento é uma metáfora. Imagine se eu fosse um ator de teatro. Imagine que eu estivesse interpretando lá o papel do Romeu, em Romeu e Julieta. É evidente que nessa atuação, que essa atuação ali não seria sobre o Bruno, nem seria sobre o romance do Bruno com a Clara, sua esposa. eu estaria ali apenas representando um papel, o papel de Romeu em seu romance com a Julieta. Da mesma forma, entenda que no seu casamento, acima de tudo, você está interpretando um papel. O seu casamento não é sobre o seu amor, sobre o seu romance, sobre a sua alegria com o seu cônjuge. Seu casamento é sobre Cristo e a igreja. E é por isso que Paulo continua no versículo 32 dizendo: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Pode ser que em alguns momentos ali do seu casamento, depois de alguma discussão, de algum desentendimento, de alguma situação difícil, você tenha deitado na sua cama e pensado assim: nossa, casamento é um mistério mesmo. Mas claro que não é sobre esse tipo de mistério que Paulo está falando aqui. E que grande mistério é esse? É comum nós ouvirmos pastores falando sobre esse mistério, e eu mesmo já falei várias vezes. Mas o que Paulo tinha em mente quando ele escreveu essas palavras? Como eu ressaltei no início, agora que eu estudei toda a carta aos Efésios, para mim, pelo menos, esse versículo fez muito mais sentido. É como se o mistério de Cristo e a igreja tivesse ganhado muito mais cor, brilho e nitidez diante dos meus olhos. E eu quero tentar rapidamente mostrar isso para vocês. Porque Paulo fala muito sobre o mistério nessa carta. Então, se puder, volte a sua Bíblia. Olha, abra a sua Bíblia aí no capítulo 3 de Efésios. Efésios, capítulo 3. E tente prestar bastante atenção. Não tenho muito tempo aqui, né? Então, vou fazer um resumo. Talvez eu fale mais sobre isso nos próximos sermões. Mas preste atenção e leia comigo aí Efésios capítulo 3, versículo 3, Efésios 3, 3, quando Paulo diz: pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então Paulo já tinha falado sobre o mistério antes na carta, mas volta a explicar o seu significado. Olha aí agora o versículo 6, ele explica o significado deste mistério no versículo 6. A saber, ou seja, o que é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, o mistério é sobre a união de judeus e gentios em um único corpo, o corpo de Jesus. Lembra que Paulo destacou lá a união do corpo ao falar sobre o casamento? E qual é o propósito de Deus com essa união entre os membros da igreja e Cristo? Olha agora capítulo 3, versículo 9 e 10. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para quê? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então notem que o plano do mistério de Deus é fazer o quê? É fazer com que a sua multiforme sabedoria se torne conhecida através da igreja. Como assim? Volte lá para o capítulo 1 agora. Efésios capítulo 1. Lembra que nós já citamos capítulo 1, versículo 4, o qual revela que antes da fundação do mundo, Deus escolheu uma noiva santa e sem mácula para o seu filho. Nós somos essa noiva. E um pouco mais para frente, no capítulo 1, Paulo relaciona este plano eterno com um mistério, dizendo assim, olha, capítulo 1, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, esses versos revelam que o mistério é o plano de Deus de fazer todas as coisas, de todos os tempos, na dispensação de todos os tempos, tudo convergir em Jesus. Todo o universo foi criado para Jesus. Toda a história foi escrita na eternidade, de forma que até os mínimos detalhes convergem para a glória de Cristo. E como que a igreja entra nessa história? Nos versículos 11 a 13 do capítulo 1, Paulo explica aí como judeus e gentios fazem parte desse plano. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o final do capítulo 1, Olha os versículos 22 e 23. Paulo estava orando, capítulo 1, aí, para que seus leitores pudessem conhecer o poder de Deus, que ressuscitou Cristo de entre os mortos e o fez sentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. E agora leia com atenção o que Paulo diz nos versículos 22 e 23 do capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Olha aí. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Conseguem perceber aí o peso dessas palavras? Para que o plano do mistério de Deus, grande é esse mistério, para que o plano do mistério de Deus se cumprisse, de fazer tudo convergir em Cristo, de forma que Jesus se tornasse o cabeça de todas as coisas, Jesus foi dado à igreja como um noivo para a sua noiva. Ou seja, meus irmãos, Jesus precisava da igreja para cumprir o seu plano eterno. Lembra que em Gênesis, a mulher foi criada porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Sem a esposa ali no Éden, o homem não seria capaz de cumprir o propósito que Deus tinha o dado de se multiplicar, de fazer o quê? Encher toda a terra. Sem a mulher ele não poderia. Mas percebem agora como tudo isso é apenas uma sombra? Assim como não era bom que o homem estivesse só no jardim, não era bom que Cristo estivesse só. E por isso Deus preparou para Jesus uma auxiliadora idônea, que o completasse e que o permitisse cumprir o propósito estabelecido por Deus na eternidade. O mistério. Talvez tenha sido muita informação. Mas, irmãos, em resumo, o mistério que está sendo nos revelado aqui em Efésios capítulo 5 é que só através do seu casamento e da sua união em uma só carne com a igreja, desse relacionamento entre Cristo e a igreja, que todas as coisas serão enchidas por Jesus. Não sei se você está conseguindo entender o raciocínio, mas se você conseguiu, eu imagino que agora a sua percepção sobre aquela frase grande é este mistério, nunca mais se tornará a mesma. Porque veja, não são apenas os nossos casamentos que apontam para Cristo e a igreja. É tudo, tudo na Bíblia, tudo no mundo. Todas as coisas que existem e acontecem de todos os tempos, de toda a história, nos céus e na terra, incluindo este sermão, incluindo esse púlpito aqui, incluindo essas cadeiras que estão aqui, incluindo esse copo de água, cada um de vocês, tudo que existe e acontece é sobre Cristo e a igreja, é sobre este casamento. E assim eu volto àquilo que eu disse um ano atrás, quando estava pregando justamente nesse texto de Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, quando eu disse assim: se eu não enrolar demais, e um dia chegarmos ao capítulo 5, na famosa passagem sobre o casamento, acho que teremos melhores condições de entender as palavras de Paulo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É impossível, eu disse. Imagina só, se eu e você conseguíssemos ter os olhos dos nossos corações iluminados para compreender este mistério e como isso se aplica para as nossas vidas. Impossível imaginar um propósito mais glorioso. Até enrolei um pouco, né? Um ano. Mas finalmente chegamos nesse texto. Eu espero, irmãos, que depois de termos estudado toda a carta até aqui, estejamos melhores preparados para entender este texto. A minha oração, como disse, expectativa, com essa série de sermões, pelo poder do Espírito, é conseguir abrir os olhos de vocês para contemplarem com mais clareza a glória deste mistério maravilhoso. Aí na sequência do capítulo 5, Paulo vai concluir este texto no versículo 33, ressaltando novamente o papel do marido de amar a sua esposa e o papel da esposa de respeitar o seu marido. Não precisa abrir novamente lá no texto, porque não vamos ler agora, né? Se Deus permitir, ainda vamos falar bastante sobre estes papéis nos próximos sermões. Mas o mais importante, eu diria até que a única coisa que realmente importa é vislumbrar e crer no perfeito amor de Cristo por sua igreja. Como a esposa lá do pastor John Piper o aconselhou, nunca é demais dizer que o casamento é um modelo de Cristo e a igreja. Não que as implicações práticas para o casamento disso não tenham sua relevância, né? Afinal de contas, Paulo fala sobre elas aqui e nós vamos falar também. Mas, meus irmãos, no final das contas, o que nós precisamos não é de um casamento feliz, de uma família feliz. A única coisa que realmente importa para qualquer um de nós é estarmos unidos no amor deste mistério de Cristo por sua igreja. Afinal de contas, este mistério é o próprio Evangelho. Sabia disso? Mistério, né? Que mistério é esse? É o Evangelho. Nós já vimos algumas vezes que Paulo fala sobre o mistério nessa carta, lemos aí, mas faltou uma última referência nessa carta aos Efésios. Pule lá agora para a gente concluir para o capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 19. Na conclusão da carta, Paulo ora, ou pede, né, para que os Efésios, na verdade, orassem por ele também. E Paulo diz assim, Efésios 6, 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o quê? O mistério do Evangelho. Queridos, somos terríveis pecadores. Somos piores do que uma noiva adúltera que se prostitui, até mesmo pagando para ter outros amantes. Você é um pecador que não merece um bom casamento, nem merece qualquer casamento. Você merece o castigo, a ira de Deus, o inferno. Nós somos ímpios, somos impuros, sujos, feios, cheios de máculas, de rugas. Mas Cristo Jesus, sendo um perfeito noivo, sem nenhuma falha, escolheu por amor tomar sobre si toda a nossa impiedade, toda a nossa feiura, impureza, nossas máculas, nossas rugas, e sofrer a ira eterna de Deus em nosso lugar. E assim ele convida a todos nós, casados, solteiros, divorciados, viúvos, crianças. Ele convida a todos nós a entrarmos em uma aliança de casamento e de amor com ele, nos unindo em um só corpo, em uma só carne, para desfrutarmos com ele de todas as alegrias eternas. Queridos, Jesus é o noivo que se ajoelha, nos mostra o anel do Evangelho e diz, casa comigo. Que pelo poder do Espírito você possa dizer sim. Amém.